Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, mudança para o exterior, parte 2. E é lógico que a nossa entrevista é com ela, Marissa Ribeiro, apresentadora do Influência ao Máximo e colunista também do Lidere. Tudo bem, Marissa? Agora falta pouco, hein?
Bom dia, tudo bem sim, gente. Agora tá na contagem regressiva já, frio na barriga.
Eu imagino, a gente também está aqui pensando, né, nesses últimos ajustes. Inclusive, essa entrevista foi sugestão dos nossos ouvintes, né, que pediram para ter uma parte 2, porque na parte 1 foi muito legal, muitas dúvidas, muita gente que também tem essa vontade. Por sugestão dos ouvintes, estamos aqui hoje para fazer a parte 2 e a parte final agora, o último episódio, né, sobre esse tema aí. E conta para gente, passagem já está comprada para o Vietnã e quando será o voo?
Já está comprada. Rufem os tambores. 15 de fevereiro, gente. Se tudo der certo, né? 15 de fevereiro, estamos embarcando.
Muito bem.
Aí já, né?
Com certeza.
Um mês,
dia
né?
10,
5 dias.
Você tem aí um mês e cinco dias. É, 35 dias pela frente. Agora, Marissa, para chegar nesse processo, né, da compra da passagem, minha amiga, conta pra gente como que foi esse processo. Porque você tinha até comentado na entrevista no mês passado que, às vezes, a pessoa, quando não tem essa experiência, tem o sonho de morar fora, acha que isso tem que ser algo feito logo de cara. E você fez até um alerta, calma, não é bem assim, precisa seguir vários protocolos antes para fazer a compra, né, da passagem. Então explica para o nosso ouvinte que está ouvindo hoje como foi o seu processo até vocês, enfim, agora sim, vamos comprar a nossa passagem, e porque deve ser quase a última etapa, digamos assim, uma etapa fica nesse processo mais final.
É, na verdade, Michelle, isso é bem, bem sinalizado por você, a gente comentou isso na última entrevista, e é importante pensar nisso realmente, porque às vezes a gente fica tão na ansiedade, parece que na hora que você comprou a passagem, todo o resto vai acontecer, e não é isso. Você compra a passagem na hora que o resto tá praticamente resolvido, e ainda assim, eu e o Paulo, se a gente for dizer, a gente comprou a passagem meio que, assim, tem as coisas bem estruturadas, a documentação em relação ao governo, ao Ministério do Trabalho lá do Vietnã já tá tudo ok. Falta um último documento só, mas que a equipe lá da empresa falou, olha, na hora que esse documento do Ministério do Trabalho tá ok, já é quase que 80% de certeza. Então, a gente comprou uma passagem, mas olha que interessante. Ao contrário do que eu fiz nas outras vezes, eu tive que gastar um pouco mais nessa. Por quê? Porque eu tive que comprar uma passagem pensando na flexibilidade de a gente poder remarcar, caso aconteça alguma coisa, até em relação a esse momento que a gente está vivendo a pandemia, né? Vocês estavam falando vários voos cancelados ou remarcados, então a gente precisa pensar nisso. E a gente também precisa pensar em relação a um possível fechamento de fronteira, que às vezes acontece. Vocês também falaram aí, no Japão, as fronteiras ali já, quer dizer, eles já estão mais preocupados por conta da Omicron. Então a gente teve que comprar, mas meio na fé, assim, né? Você compra e fala assim, Deus, abençoe esse processo para que a coisa aconteça, né? Mas, sim, já compramos a passagem com friozinho na barriga, mas com essa possibilidade de remarcação, que é bem importante.
É verdade. Bom, uma dúvida sobre a questão das malas, Marissa, que a gente, quando vai viajar, tem aquele peso lá máximo que você pode, você fica indo levando na farmácia ela para pesar, para botar a mala, para você saber, para não passar, né? Que se você passa, você tem que pagar. No caso de mudança, né? Você vai a trabalho e tudo mais. Esse limite, ele é alterado? Quantas malas você pode levar? Até quanto de peso?
Legal. O limite de peso das malas vai depender muito da empresa. A empresa aérea, né? A companhia aérea. Então, eu e o Paulo, a gente até assustou, porque as duas companhias aéreas que tinham os melhores voos permitiam só duas peças por pessoa de 23 quilos cada, ou seja, é a quantidade de quilo que a gente usa no voo nacional. E aí eu não achava informação. Eu falei, quer saber? Vamos com 23 mesmo? Ok. Quando eu comprei a passagem, lá na parte do Minhas Viagens, ele já dava a possibilidade de eu comprar quilos extras, ou seja, até 32 quilos. Ou comprar peça extra, né? Uma mala extra para já levar comigo nessa viagem. Então, em vez de duas, levar três. A gente ainda não decidiu o que que a gente vai fazer. Eu ouvi vocês até comentando antes, né? O que levar, o que não levar. A gente já fez uma pré-seleção. Eu aproveito e já dou essa dica aí. Faça uma primeira seleção com mais tempo, já joga algumas coisas fora, né? Já doa outras, já faz uma limpeza, uma pré-seleção. E quando tiver faltando mais ou menos 15 dias, já faz uma segunda seleção. Nessa segunda seleção, você já vai olhar para essas coisas com menos apego do que você olhou no primeiro momento que você fez a análise daquilo que você tem. Então a gente está se planejando para daqui uns 15 dias fazer essa segunda olhada, né? Para daí sim, olha, o que que fica, o que que vai analisar com um pouco menos de apego, né? Porque você já fez uma primeira limpa, né? Então esse processo já fica mais ok. Então a gente vai olhar e aí a gente decide se a gente vai comprar peso extra ou não. O que também acontece é, dependendo da empresa que está te levando para fora, eles também pagam a tua mudança. Não foi o nosso caso, a gente não acordou isso com eles. Até porque a gente não tinha muitas coisas, não era o nosso objetivo levar tudo para lá, e porque a gente está indo para um projeto de 2 a 3 anos. Tem empresas que já têm projetos maiores, de mais longo prazo, aí sim eles acordam o pagamento da sua mudança, e aí fica diferente, né? Você acaba levando de outras formas. Mas uma dica extra aí para o nosso ouvinte também: o site dos Correios aqui do Brasil, ele tem uma área de envio internacional. Então coloca lá, envio internacional. Eu já pesquisei isso, já estou com esses dados, esses valores. Você seleciona, coloca lá mais ou menos a cidade para onde vai, de que endereço, né? De que CEP sai aqui do Brasil, e eles já dizem para vocês mais ou menos quanto vai sair a peça enviada. Então, o que eu olhei, assim, até fui no correio, tirei as dúvidas, olha quantas coisas para preparação, né? Fui nos correios, já falei com a moça, ela falou: não, é isso mesmo, pode seguir, traz aqui, vai ter que fazer aquela lista de itens que tem na caixa para que a declaração de conteúdo demora de 24 a 31 dias, o envio mais barato. Mas assim, não é um absurdo. Então a gente já está colocando também no nosso planejamento esse valor financeiro para poder enviar umas 4 caixas depois ao longo do tempo, quando a gente tiver o endereço fixo lá. Não precisa levar essa sangria de levar tudo de uma vez. E eu, como uma boa planejadora, já fiz a conta, né? Quanto custa enviar essa caixa depois e quanto custa pagar a bagagem extra agora, e realmente vale a pena depois mandar pelos correios. Então já ficaram algumas dicas aí, hein, gente?
Uau, dicas importantes para você que planeja morar fora do país, mas se você não ouviu a primeira entrevista, vale muito a pena pesquisar lá no site, porque a Marissa fala que esse planejamento é não só dessa viagem, mas a ideia, né, de mudar, de morar fora, de conhecer uma nova cultura. Nossa, gente, isso é uma ideia que já faz um bom tempo, né? Ela conta a experiência que ela teve no Canadá, então vale muito a pena você ouvir a primeira parte, sobre esse tema, mudança para o exterior, que ela conta esse processo. Pode
E
falar, Marisa.
também eu acho que, como vocês comentaram, o podcast que eu gravei e lancei nesse fim de semana, que chama Leve na Bagagem, nele eu também falo bastante desse processo pré-decisão de ir para fora. Então ali eu tenho mais tempo, né? É um podcast um pouquinho mais comprido, e aí eu consegui contar um pouquinho mais desses detalhes também.
Eu ouvi, tá incrível esse primeiro episódio, vale muito a pena. No final a gente repete para você buscar lá nas plataformas digitais. Mas agora eu quero falar de um assunto que eu fiquei muito curiosa na entrevista que nós fizemos em dezembro e não deu tempo, e a gente vai ter um tempo maior para falar sobre isso. A questão do preparo emocional, Marissa. Você está aí há 35 dias da data marcada pro voo, né, pro embarque aí pro Vietnã. Como tem sido esse processo já para preparar a família, os amigos para essa mudança? Como que vocês estão, né? Como tem sido esse processo para vocês?
Eu digo que o nosso preparo emocional começou, acho que há uns 2 anos atrás. A gente já foi digerindo essa ideia, mas ele ficou mais, de fato, mais gritante agora nesses últimos 2 meses, vamos dizer assim. Eu já não sou uma pessoa. Eu e o Paulo, a gente fala que, assim como aquela canção, né, do Estênio Márcios, o Tapeceiro, e eu acho que a Paula e o e o Valt também falam bastante dessa canção, ela diz muito sobre como Deus vai tecendo a nossa história, né? E aí, quando a gente olha para trás, a gente vê os movimentos que ele foi fazendo na nossa vida. Então, tanto eu quanto Paulo, nós fomos criados, assim, a nossa criação, a nossa educação, a nossa família já nos preparou para esse processo de desapego, de mudança, de não estar muito juntinho, né, o tempo inteiro. Então, eu acho que esse foi um preparo. Mas nos últimos meses, a gente também teve a oportunidade de conversar com uma psicóloga específica que cuida da parte transcultural, de mudança transcultural. Então, ela conversou bastante com a gente, ela fez alguns testes, e aí eu indico muito isso para vocês. No episódio 2 do podcast Leve na Bagagem, eu vou falar sobre isso, com um pouco mais de profundidade, mas vocês vão ter aqui em primeira mão. Fazer alguns testes, se conhecer, saber quem você é, entender como você funciona, as suas tendências naturais, o seu temperamento, personalidade, tudo isso ajuda muito nesse processo. Porque quando eu e o Paulo repetimos alguns testes e conversamos com a psicóloga, a gente pôde relembrar coisas que são nossas, já da nossa essência, e a gente já tem uma idade, então já são coisas já da vida que a gente traz com a gente e que a gente precisa estar atento no processo de mudança transcultural. E ela também falou muito pra gente sobre a questão das despedidas, porque assim, uma coisa é quando a gente foi mudar pro Canadá, foi nossa, alegria, festa, porque Canadá, querendo ou não, rapidinho você compra uma passagem, não tinha pandemia na época também, pra gente pensar que fronteira tá fechada, né? Mas assim, quando a gente foi, a gente pensou, é só comprar uma passagem e volta, e rápido, em 8 horas, a gente tá aqui. Vietnã são 30 horas, mais ou menos. Então, gente, não dá pra gente pensar que se alguém adoecer, se alguém falecer, a gente volta e consegue chegar a tempo de despedir. Então, esse processo para a gente foi um pouquinho mais profundo de pensar que a gente está dando tchau e que talvez essa seja a última vez que a gente vai ver algumas pessoas, né? Então, principalmente minha avó, que ainda está viva, né? Você fica assim, eu fico olhando para a carinha dela, eu falo para ela assim, eu tenho que já me preparar para dar um tchau para ela. Apesar que eu acho que ela é muito forte, a gente vai e volta e ela vai estar por aqui. Mas assim, você precisa pensar sobre isso porque é algo que pode te desestabilizar lá. Né? Então, não adianta falar assim, ah, vamos botar embaixo do tapete, não quero pensar sobre isso. Não, é importante você fazer essas despedidas, pensar sobre isso, pensar nessas questões. Outra coisa que a psicóloga também falou com a gente, muito existe uma curva, né? Tem um gráfico que mostra que a gente, num primeiro momento, quando muda para uma nova cultura, você tem um up, assim, de, nossa, tudo é novidade, tudo é legal, tudo é bacana. E aí, quando tá lá em cima, você cai. E isso, assim, para alguns a queda é maior, para outros é menor. Mas você tem uma queda que é o chamado choque cultural. Porque daí, gente, faz parte, assim, é científico, não adianta, por mais preparado que você esteja, em menor ou maior grau, você vai ter um choque cultural. Você vai se irritar com o jeito que as pessoas falam, você vai se irritar com a burocracia do país, você vai se irritar com a comida, você vai sentir falta da sua casa. Assim, mil coisas podem acontecer. Então, ao invés de você racionalizar, pensa, quais são as ferramentas que eu vou usar para vencer esse choque cultural, que é um pedaço do processo de adaptação cultural, quais são as ferramentas que eu vou usar para resolver isso, porque logo depois passa. E aí você vai, não tá lá mais naquele up de novo, naquele topo do gráfico, mas você tá um pouquinho já mais acostumado, você tá num platô e você já se sente parte dessa cultura. E o problema, entre aspas, para tua família no Brasil, para os seus amigos, começa a acontecer quando você já tá tão adaptado que você fala assim, eu não sou mais nem de lá, nem daqui. Quem eu sou? Né? Onde eu estou? Né? Onde é o meu lugar? Onde é a minha casa? Então, na tua família até fala, como assim? A tua casa é aqui no Brasil? Não, mas você já está tão adaptado à nova cultura que você já acolheu, já abraçou a nova cultura, né? Então, esse é um processo importante e ela nos ajudou. Olha quanta coisa, né, gente? Para pensar e falar sobre choque, sobre a questão emocional, para se preparar. E a gente tem lido muita coisa, conversado com pessoas, visto vídeos, né? E acompanhado um pouquinho o processo com outras pessoas. Eu vi que tem uma galera aí que é ouvinte da Rádio Transmundial que tá em outro país, ó, comunidade que pode se apoiar nesse processo também, né?
É verdade. Maria, se eu fico aqui pensando nessa questão de despedida da família, como você falou, isso é tão forte, né? Que você, de repente, vai ter pessoas que você não vai ver mais. E eu fico pensando como que vocês conseguem realmente processar todas essas informações. Eu queria que você falasse se tem alguém na sua família que, de repente, está sofrendo mais. Porque sempre tem aquele, né, que é mais apegado com você, que não aceita muito, que fica brava, que fala, não vai, minha filha, desiste. Quem é essa pessoa da sua família? Tem alguém que está nesse nível?
Gente, não tem ninguém que tá nesse nível. É muito engraçado. Eu acho que a gente foi preparando realmente, como a Michelle falou, o nosso processo começou em 2016. E a gente sempre foi jogando para a família assim, a gente vai embora, a gente vai embora. E aí, graças a Deus, eu também tenho uma prima que já foi, né? E ela foi no começo, e eu acho que ela arrumou aí assim o caminho para a galera ir aceitando mais. Mas assim, a gente já vem falando, então a nossa família aceita muito bem. O que a gente sente é que tem uma sensibilidade emocional no ar, assim, sabe? Então, por exemplo, meu sogro, que fala super pouco com o Paulo, que tem não tem tanta assim essa coisa do apego de falar toda semana, ele tá ligando mais, ele tá falando mais, ele tá perguntando mais. Então eu já senti que ele tá mais sensível, né? No fim do ano, no Natal, a gente fazendo as despedidas, eu senti que ele tá mais assim sensível com esse processo. Os meus pais aceitam super bem, mas a minha mãe eu sinto que ela tá mais sensível também assim com esse processo, né? Vai demorar mais para eu te ver e tal, apesar dos dois terem rodinha no pé e já falaram que vão visitar a gente depois de um ano. Mas eu acho que tem essas pessoas que ficam um pouco mais sensíveis, mas as pessoas aceitam bem. Em relação a isso que você falou, Fábio, dessa questão emocional mesmo, da despedida, de pensar sobre isso, tem hora que eu não sei como a gente está lidando. Mas eu acho que o Espírito Santo de Deus também trabalha muito no nosso coração, ele trabalha muito com a gente. E eu acho que ele vai preparando também, né? Porque tem coisas que, humanamente falando, a gente não daria conta. E quando você olha, você fala, como eu dei conta? Espírito Santo, ele vem com aquilo que é necessário para o momento certo, para o jeito certo. Então, eu sinto que é muito nessa linha também.
Olha só, a gente tem a participação da nossa ouvinte Simone, mora na Austrália. Ela comentou que esse processo é uma situação que envolve medo, insegurança e, claro, psicológico. Mexe muito porque a cultura é completamente diferente. Até aprender um pouco sobre a cultura do país, ela disse que, pelo menos lá na Austrália, eles sofreram muito com a discriminação. Mas ela e o
Olha.
esposo sempre oraram pedindo orientação para que Deus, né, para que eles pudessem superar tudo aquilo. E ela comentou que a experiência é única, a adaptação é lenta, mas muitos não conseguem, mas eles têm conseguido, graças a todo o apoio, né, e de Deus principalmente.
Sim.
E ela só tem a agradecer por essa oportunidade, que no final vale muito a pena. Lógico, sempre tem desafios? Tem, né? Essa parte da adaptação, de uma nova cultura. Esse problema que eles têm sofrido com a discriminação também são lutas, né, que são enfrentadas aí. Agora, para vocês, em relação a essa adaptação da cultura, também dessa nova cultura, como tem sido também o preparo para enfrentar tudo isso, essa nova cultura que é do Vietnã, que é muito diferente da nossa cultura?
Esse é um ponto importante. Eu não estudei tanto quando estou estudando agora, quando eu fui para o Canadá, por exemplo. Porque, querendo ou não, é uma cultura, apesar de ser diferente, ocidental. Então a gente perguntava, conversava muito, falava com nativos, a gente tinha esse contato com alguns nativos, então a gente se preparou. Mas era diferente. Agora, gente, pensa só, é outra coisa. Então, coisas que eu tenho feito, né? Eu li um livro que chama Mapa Cultural, é um livro que não tem em português, ele tem em inglês só. Mas ajuda muito a pensar sobre essas diferenças culturais. Eu também sigo algumas vietnamitas, tanto no YouTube quanto no Instagram, para ver como que o que que elas falam, como elas compartilham as coisas, né? E tem uma que é uma vietnamita que morou 7 anos nos Estados Unidos. Então, ela realmente fala da diferença e do choque cultural inverso que ela teve quando ela voltou para o Vietnã, depois de ter ficado tanto tempo nos Estados Unidos. Então, ajuda muito isso, né? Os donos da empresa têm nos dado muito, muito apoio também, têm conversado com a gente. A cada 15 dias a gente tem reuniões com eles, e aí a gente fala muito sobre essas questões de choque, sobre comportamentos. Gente, olha uma curiosidade. Vocês vão saber em primeira mão. Eles estavam contando para a gente que aqui no Brasil, quando a gente é convidado para um casamento, de 4 a 6 meses antes a gente recebe o convite, né? Mais ou menos, vai, vamos dizer assim. Lá, Eles mandam, tipo, uma semana antes, às vezes até 3 dias antes já aconteceu.
Nossa!
Então, 3 dias,
não dá
meu
nem
Deus!
Tempo de se arrumar, né, gente?
Nada, nada, né? Imagina, planejamento.
Sim.
Espero que não seja para madrinho e padrinho, assim, né? Porque imagina, que loucura! E não é aquela coisa, ah, vou te convidar 3 dias antes porque você não vai. Não, vou te convidar 3 dias antes e eu espero que você vá. Então, a gente tem feito muito isso. Eu tenho lido, tenho visto vídeos. Ah, uma coisa que eu até compartilhei no meu Insta esses dias, eu tenho estudado um pouco sobre a Guerra do Vietnã, que todo mundo fala, né? Mas teve uma influência muito grande. Eu ouvi alguns podcasts sobre a história do Vietnã. Isso também ajuda a gente a compreender como um processo histórico forjou aquele país, aquela cultura, aquelas pessoas do jeito que elas são hoje, e que processo elas estão vivendo de mudança também a partir da influência do Ocidente, porque está chegando mais lá isso, né? Então, acho que tudo isso ajuda nesse preparo. Deus fez de um jeito que eu estou realmente nesses dias assim, né, janeiro e agora até o meio de fevereiro, sem trabalhar, podendo me dedicar a estudar mesmo, ouvir mais coisa e buscar para lidar melhor com essa mudança cultural. Mas são algumas dicas aí, na verdade, eu não sei nem se são dicas, eu estou compartilhando minha experiência. Se tem algum expert aí, já fala se eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas do que eu li, é por aí que a gente se prepara, né, para essa mudança.
Maravilhoso. Pena que o tempo sempre passa muito rápido, mas depois que a Marissa estiver lá no Vietnã, eu espero que a gente faça outra entrevista para ela contar. A gente quer viajar junto contigo nessa, Marissa. A
Bora!
Gente quer que você nos atualize de tudo que está acontecendo e a gente vai falando, conhecendo um pouco mais dessa cultura. A gente abre espaço para você divulgar, então, as suas redes, podcast também, essa novidade, para o nosso ouvinte também ficar sempre informado de tudo que você tem feito, de tudo que você tem produzido.
Legal, então, para quem ainda não me segue, Mareprice, de Maressa Priscila, no Instagram, ou procura por Maressa Ribeiro, você me acha também. Lá eu tenho postado stories, tenho colocado alguns posts e compartilhado coisas que eu tenho estudado sobre cultura, então você também consegue ver no meu Instagram. E agora o podcast Leve na Bagagem, que está disponível nas plataformas digitais, Google Podcast, Spotify e algumas outras. Vocês conseguem ouvir o Leve na Bagagem. Já tem um episódio contando como tudo começou e o próximo eu vou falar sobre esse preparo. E aí eu vou continuar com esse podcast para ir compartilhando com vocês aí essas aventuras e o que vai rolar daqui para frente. Mas acompanhem no Instagram que vocês vão ver tudo por lá. E o Lidere, né, gente? Toda terça-feira de manhã, aqui no Fique Por Dentro, minha coluna sobre liderança, que em breve vai ter pitadas de cultura e liderança aí.
Mandando um abraço para o pastor Marcos, lá na Inglaterra, acompanhando a gente, falou que por mais próximo que seja a cultura, será sempre um grande desafio. Ter claro os objetivos ajudará muito na adaptação, ao mesmo tempo que descobrimos o quanto podemos nos adaptar a novas situações. Ele diz, eu e a Débora estamos desde 2003 no Reino Unido. Um abraço para você. Muitas mensagens. A Béia mandou pergunta. O Vanderlei lá no Japão, ele que é casado, né, com uma japonesa, mora lá também. Há muitos anos, ele diz que eles recebem muitos, né, vietnamitas também lá, que já Olha. Trabalhou com vários também, todos eles quando vão para o Japão, vêm com o nível, né, N5 da língua japonesa, e o N1 é falar o nativo da língua japonesa, e durante a estadia entender o visto, né, que precisa passar pelo N1, enfim, para fazer todo esse processo para aprender aí o idioma. Bacana. Nossa. Um abraço também para a Mulher Girassol, a Marília Lira, contou para a gente que mora lá com o esposo, né, ela foi para lá por motivo de saúde, e também não foi fácil a adaptação, um beijo para você, enfim, muitas, muitas mensagens, tinha muitas
Legal.
Perguntas, porque é um tema que realmente rende, a gente fica preso, fica curioso, querendo saber mais, mas o tempo, infelizmente, como a Michelle disse, não ajuda. O tema de hoje, mudança para o exterior, parte 2, a entrevista foi com Marissa Ribeiro, apresentadora do Influência ao Máximo e colunista do Lidere. Marissa, até a próxima.
Até, gente. Espero que seja de lá, viu? Um beijo para vocês. E mande aí mensagem nas redes que a gente vai se falando, essa galera toda que tá fora do Brasil. Muito bacana.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.